Eu escolhi como título da meditação desta noite, Senhor, meu pastor, tu me darás o que preciso. No Salmo 23, versículos 1 ao 3, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Até aí. Muitos olham para o verso primeiro deste salmo e o veem como uma promessa de que Deus lhes dará tudo o que querem. No entanto, nós nunca, ao lermos as Escrituras, nós nunca podemos fugir da regra de abandonarmos o contexto, para que nós não criemos um pretexto. Neste salmo, Davi, ele descreve Deus como seu Senhor e pastor, suprindo as suas necessidades básicas, essenciais, diárias, assim como do seu rebanho, que no caso somos nós. Então Davi descreve o trabalho de Deus como pastor, porque muitos até mesmo possuem um conhecimento aceitável de Deus, outros um conhecimento acadêmico, mas pouca experiência têm com o próprio Deus. Há muitos que estão perdendo a sua experiência com Deus. No ministério, e isso digo com todo respeito, tanto pastores como líderes em igrejas locais, muitos pastores não ouvem mais a voz de Deus, mas apenas leem e procuram na leitura encontrar material para compartilhar com a igreja. E isso ocorre muitas vezes com líderes. Eles não ouvem mais, mas eles estão preocupados apenas com aquilo que precisam compartilhar. Muitos irmãos não ouvem mais a Deus, mas estão preocupados em aprender algum método para resolver suas questões e seus problemas. Todos nós corremos o risco de nos tornarmos meros religiosos, pessoas vazias diante de uma vida esplendorosa, abundante, que Deus nos promete em Cristo. Então, precisamos tomar muito cuidado, pois podemos ter a mente cheia e o coração vazio. A nossa mente pode estar cheia de conhecimento, de ideias, porém, o nosso ser vazio. Então, primeiro ponto que eu destaco, eu quero falar de uma maneira muito simples. O pastor e os seus auxiliares. Você segue a voz do seu pastor? Eu coloco o pastor em letra maiúscula, porque nós todos seguimos a ele. Quando Davi escreveu este salmo, ele não era ainda rei de Israel. Sofria perseguições e até ameaças, perigos de morte, porque os seus inimigos não queriam vê-lo sentado no trono. Davi representava a todos uma grande ameaça. Ele era aquele jovem escolhido diretamente por Deus. Ele era o rei que Deus resolveu colocar no trono. Por outro lado, Davi sempre foi um hábil pastor. Ele sabia usar o cajado, ele sabia usar a funda. Elementos estes, tanto para proteção, para a defesa do rebanho, e o cajado, não só para a defesa, mas também para a condução. O cajado de um pastor possuía em uma das suas extremidades um arco, pois quando a ovelha caía em algum buraco, ele podia puxar e com as mãos trazer para cima. Com o cajado, ele batia nas ovelhas para que elas pudessem sentir a sua condução, perceber a sua condução. E o cajado muitas vezes se tornava numa verdadeira arma contra os predadores. Ele era letal. Mas o pastor também o usava, em algumas vezes, para quebrar a perna de alguma ovelha rebelde, pois ela precisava sentir dor e parar de se desgarrar do rebanho. Só que nesses momentos ele quebrava a perna e tinha mais um trabalho. Agora ele teria que carregá-la. Então, Davi fez tudo isso. Ele matou um urso, matou um leão. Ele defendia as ovelhas de seu pai, Jessé. E Deus queria colocar no trono alguém com um coração de pastor. Alguém que amasse as ovelhas da casa de Israel. Então, por essa razão, Davi se coloca como ovelha e reconhece o pastoreio de Deus. E quando ele fala, o Senhor é o meu pastor, ele diz isto no verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele, repare bem, ele dá um nome a Deus. E o versículo ficaria melhor construído dessa maneira: Senhor, que significa meu único dono, meu pastor. Então seria Senhor, meu pastor. Esse é o nome que Davi dá a Deus. Senhor, meu pastor. Ele não usa artigo, ele não define, simplesmente isso. Senhor, meu pastor. Esse é o nome de Deus. E então ele descreve: dele eu tenho tudo o que é preciso. Muitas vezes nós ouvimos expressões como Eu não tenho tudo, como é que é? Eu não tenho tudo o que quero. Eu não tenho tudo o que quero, mas amo tudo o que tenho. É isso que quer dizer. Deus não nos dá tudo o que queremos. Vamos colocar isso bem dentro do nosso coração. Deus não nos dá o que desejamos, tudo o que desejamos. Mas Ele pede que nós administremos muito bem tudo o que Ele nos tem dado. Então, Davi, ele está afirmando aqui que Deus, como pastor, estaria suprindo suas necessidades diárias. Mas vamos lá. Davi compara Deus como um pastor, porque ele, Davi, era um pastor. E como era a vida de um pastor no Oriente Médio? Muito bem, devido ao clima árido, seco, daqueles lugares, eles geralmente viviam num oásis. O curral das ovelhas ficava próximo a um oásis, porque ali havia água. No entanto, não havia pastagem suficiente para as ovelhas ali no oásis. Correto? Então o pastor sabia que as pastagens para suas ovelhas se encontravam bem distantes daquele oásis. E ele precisava preparar o seu rebanho muito cedo. Eles faziam a contagem das ovelhas e começavam uma caminhada em direção ao deserto antes que o sol nascesse. Então, eles saíam muito cedinho, bem de madrugada mesmo, e as ovelhas escutavam a sua voz, e o seguia, a voz do pastor, e o seguia pelo deserto, muito cedinho, para não enfrentarem aquele sol escaldante na caminhada. No entanto, nós sabemos que as ovelhas vivem sempre melhor em rebanho, quando estão num rebanho. Então, uma ovelha sozinha, ela se assusta, ela se desespera, ela não sabe nem para onde vai. É uma presa fácil para um predador. Agora, as ovelhas têm uma característica muito especial. Elas se acostumam com a voz do seu pastor. Isso não tem como evitar. Isso é próprio da natureza delas. E elas não aceitam uma substituição abrupta de seus donos. Não adianta. Deus escolhe o seu rebanho e ele é o dono. Então, assim, tá? Como acontece na igreja, isso vem da experiência natural. Um pastor tem o seu rebanho e as ovelhas não aceitam uma substituição abrupta. Vamos dizer que o pastor fica doente e não pode conduzir as ovelhas, elas não vão aceitar um substituto que aparece lá de repente. Ela fica deprimida, ela fica abatida, ela fica triste. Se recusa até a comer e a beber água, devido à ausência do seu dono, do seu pastor. Eu estou falando isso para que vocês possam entender todo o contexto, tá? Então, o que o pastor fazia e ainda faz no Oriente Médio? Ele treina mais uma ou duas pessoas para caminharem juntos com o rebanho, para que o rebanho também vá se acostumando com o timbre da voz e aceite com segurança aquelas pessoas ao seu lado para protegê-las. Então, veja lá, o rebanho tem uma voz do seu pastor, mas ela vai se acostumando, ou elas vão se acostumando, com a voz de mais dois auxiliares, dois ou três auxiliares, para que, na ausência de um, elas não se abatam, elas não se deprimam, não fiquem tristes e aceitem a condução, porque elas sabem que eles farão o mesmo que o pastor principal faz. Isso nos ensina alguma coisa. Uma ovelha verdadeira não se afasta da voz do seu pastor, do seu Deus. E se ela ouve a voz de lobos pensando ser pastores autênticos, é porque ela nunca conheceu a voz verdadeira de Deus. Se uma pessoa aceita um impostor como a voz de Deus, ela nunca ouviu a voz verdadeira de Deus. Mas vamos ver o que o profeta Jeremias nos diz acerca de Deus, o pastor. A preocupação dele com o seu rebanho, porque nós somos o rebanho de Deus. Em Jeremias capítulo 23, versículo 4, Deus mesmo diz: eu lhes darei líderes, isto é, pastores, que cuidarão deles, que os apacente. Deles quem? Seus filhos, seu rebanho, suas ovelhas. E então Deus diz: não ficarão mais com medo, nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, o dono, único dono, único pastor, estou falando. Então, veja, Deus prometeu dar ao seu rebanho pastores segundo o seu coração, segundo a sua liderança, segundo a sua orientação, com uma finalidade, para que as ovelhas não ficassem com medo, nem apavoradas, e nenhuma delas se perdessem, tá? Então nós temos aí uma descrição, mais uma descrição do que acontece com as ovelhas. As ovelhas têm medo, elas se apavoram e elas se perdem facilmente. Não pense que você, por estar em alguma função de liderança, você está livre disso. Que eu também não pense que por estar exercendo uma vocação de Deus, estou livre disso. Todos nós somos ovelhas e sofremos dessas síndromes. Somos medrosos, apavorados, e podemos nos perder facilmente. Certa vez, Jesus disse o seguinte, vamos ver em João capítulo 10, versículo 16. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Então vamos reparar, Jesus disse que possuía outras ovelhas. Para quem ele está dizendo isto? Ele está dizendo para o povo ao qual ele foi enviado por Deus, no caso, o povo judeu. Lembra que Jesus, quando enviou os seus discípulos, ele disse: vão primeiro a quem? Vão primeiro à casa de Israel. vão primeiro às ovelhas de Deus, ao rebanho de Deus. Não preguem a palavra de Deus a outras pessoas que não sejam judeus. Porém, os judeus rejeitariam a mensagem de Jesus. Assim como as pessoas rejeitariam, ou estavam rejeitando, estavam perseguindo Davi, que seria o rei escolhido por Deus, por ele ter um coração segundo o coração de Deus. O povo estaria rejeitando Jesus por ele vir com a mensagem clara e verdadeira de Deus. Então, Jesus declara: eu tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco, que não estão neste curral. Aprisco e curral é a mesma coisa. Quem são estas ovelhas? Somos nós, que não nascemos judeus. Nós não fomos nascidos de pais judaicos. Então, nós somos adotados por Deus e enxertados, colocados no curral, no aprisco de Deus, para sermos suas ovelhas. Então, o que é que Jesus declara? Eu preciso trazer essas também. Veja só, eu preciso. É de necessidade divina, é a minha missão ir atrás dessas ovelhas e trazê-las também. Mas veja lá, e elas ouvirão a minha voz. O verbo ouvir aqui significa elas terão compreensão, elas perceberão, elas entenderão a minha voz, elas compreenderão o que eu quero delas. Então, e elas ouvirão a minha voz. E então ele continua. Então, elas o quê? Se tornarão um só rebanho com um só pastor. Deus não tem vários pastores. Ele tem pessoas que o auxiliam. E eu sou um deles. Eu sou um deles. Porém, existem pessoas preocupadas com títulos. Desses eu tenho um pouco de medo. Confesso a vocês, quando eu vejo uma pessoa muito preocupada com o título, tá? Porque pastor não é título. Vocês procurem me entender. Mesmo que eu faça 10 seminários, 10 cursos, pode ser até cursos para PhD, eu jamais alcançarei, através desses cursos, título de pastor. Pastor não é título, é uma função. A função de caminhar junto com o rebanho, com a finalidade de falar ao rebanho o quê? A voz, de mostrar ao rebanho a voz do pastor, a palavra de Deus. Dizer ao rebanho com exatidão o que esse rebanho precisa ouvir e o caminho que ele precisa andar. Segundo este texto que nós acabamos de ler em João capítulo 10, nós estávamos longe de Deus e por meio de Jesus Cristo fomos buscados por Deus nas diferentes situações que nós nos encontrávamos. Nós ouvíamos muitas vozes, mas de repente uma voz se destacou para cada um de nós. Alguns ouviam a voz ou vozes que os atraíam para a luxúria, para a lascívia, para a sensualidade. Há pessoas que se tornaram dependentes do sexo, da sensualidade de forma geral, se vestiam para se parecerem sexy, se adotavam palavras com sensualidade, admitiam gestos, posicionamentos sensuais com a finalidade de atrair pessoas do sexo oposto. Você sabe que hoje existe até treinamento para isso. Pessoas treinam, fazem cursos para se tornarem sensuais. Um absurdo. E é incrível como o número de participantes desses cursos, e às vezes não presenciais, feitos até pelo YouTube, pela internet, porque a internet é um terreno sem dono. Muitos cristãos participam destas loucuras, quando deveriam estar aprendendo a ouvir a voz do seu pastor. Muitos esposos, maridos, ouviam vozes que os atraíam para relacionamentos extraconjugais. Muitos jovens ouviam vozes que os conduziam ao mundo das drogas, do alcoolismo. Começou com um simples prazer, tanto a vida extraconjugal, como as drogas, o alcoolismo. Começou com um prazer e depois se tornou uma mania. Uma mania incurável, um sentimento prazeroso e depois uma vida insaciável, um hábito insaciável. E ele precisava se satisfazer o tempo todo. Há pessoas que se tornaram dependentes, até mesmo do seu próprio sofrimento. Ao passarem por sofrimento, entraram numa depressão e se tornaram prisioneiros dela, por conveniência, porque demonstraram ser pessoas carentes. E vivem procurando o tempo todo muletas e mais muletas, no caso pessoas, para demonstrar sua carência. Se tornaram dependentes emocionais. Enfim, Deus foi nos buscar em diferentes buracos, em diferentes poços. Distorções sexuais. Há pessoas aqui que estavam vivendo numa distorção de gênero. E Deus foi buscar você. Limpou sua vida. Deu a você o seu espírito. E trouxe para o reino do Filho do seu amor. colocou a sua voz dentro do seu coração, ensinou você a segui-lo. Alguns continuam firmes, outros estão vacilando, outros se afastaram completamente da presença de Deus, porque não entenderam o chamado divino. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, verso 25, nos diz o seguinte: vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta, com que finalidade? Para seguir o pastor, que no caso é Jesus. E o que ele faz? Que cuida. O que significa o verbo cuidar? Significa que ele supervisiona, examina com grande atenção, vigia, fiscaliza e visita o íntimo da vida espiritual de vocês. O trabalho de Jesus Cristo não é nos dar BMW, casa, fazenda, avião, sofá. Smartphone, TV, computador. O trabalho de Jesus não é esse. Não é nos dar o carro do ano, não é nos dar o melhor emprego. Eu fico pasmo quando ainda ouço cristãos dizendo: Deus está abençoando a minha vida demais. Ele abriu a porta do emprego, escancarou, agora eu estou ganhando um belo salário. Quer dizer que antes Deus não estava abençoando. Quando você estava passando por uma luta danada, então significa que Deus não estava abençoando você. Deus só te abençoa quando você recebe mais. É aí que você é picado pela serpente. Pronto, você começou a dar sinais da sua queda. Quando você diz que por ter agora algo melhor, Deus está te abençoando, é porque você não sabe ouvir a voz de Deus. Porque você deveria, quando estava passando pela situação do osso, chupando o pescoço de frango, ou comendo o último pedacinho de carne da bisteca, ou do frango, você deveria, naquele momento, estar aprendendo grandes lições que você poderia estar trazendo para esse momento que você está experimentando uma prosperidade financeira maior. Não se iluda, meu irmão. Pare de falar dessa maneira. Que você aprenda a ouvir a voz de Deus, tanto no aprisco, como no deserto, como nos diferentes lugares da sua vida. Pare com essa história de que você agora, por estar tendo mais, Deus está te abençoando mais. Não analise a sua vida com Deus desta maneira. Deus é bom em todo o tempo. Quem segue a Jesus deve entender bem o seu trabalho. Qual é a sua preocupação maior em nossas vidas? A sua preocupação qual é? É a nossa vida? É a nossa vida espiritual. Imagine quantas pessoas estão agora indo a uma reunião sem se preocupar com sua vida espiritual. Eles vão a uma reunião para receberem orações, a fim de solucionar problemas, resolver problemas matrimoniais, resolver de modo fácil, de modo mágico, seus problemas de interrelacionamento. Eles querem resolver problemas financeiros. Mas quando você não se preocupa em crescer espiritualmente, você nunca saberá ouvir a voz do pastor, porque você nunca conhecerá o caminho que você deve seguir. Você sempre será uma presa fácil a qualquer predador. Durante mais de 40 anos, eu tenho usado exemplos, tenho me esforçado para ensinar as pessoas sobre este grande perigo. A igreja não está neste mundo para satisfazer os desejos pessoais e banais das pessoas que frequentam suas reuniões. A igreja existe para ensinar as pessoas sobre suas responsabilidades espirituais, que geram elevadas atitudes morais. E se nós percebemos que as nossas atitudes morais estão decrescendo, é porque a nossa vida espiritual está se tornando um fracasso. Assim como eu disse há pouco, quando você diz: olha, Deus está abençoando o nosso casamento, Deus está abençoando a nossa casa, olha o que nós compramos, olha o que nós estamos obtendo, isto é bênção de Deus. Cuidado. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente com Deus, a ter prazer nele, a ter alegria nele, quando tenho abundância e quando estou na escassez. Eu aprendi que Deus é a minha alegria, tanto quando tenho muito, quanto não tenho nada. Por que Deus se torna a alegria dele? Se tornou a alegria dele, tanto na abundância como na escassez. Porque ele aprendia a se mover segundo a direção de Deus em qualquer situação. Ele entendeu que qualquer situação, seja ela abundante ou escassa, daria a ele, ou dava a ele, algum propósito de vida. Ele representava o reino de Deus às pessoas, independente da situação em que estava. Por isso ele diz: independente da situação, eu aprendi a viver dentro delas com a força que Deus me dá. E é isto que significa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente diz para as pessoas: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, o que que as pessoas pensam? Que eles podem derrubar gigantes, que eles podem pisar demônios, que eles podem vencer inimigos, mas não é bem assim. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que nós, às vezes, temos que aprender a viver com a força que Deus nos dá, na abundância e também quando nós estamos passando necessidades. Porque o cristão passa necessidades. Porque Deus tem o hábito de não nos dar tudo o que queremos. Mas Deus tem a misericórdia de nos dar sempre o que precisamos. Infelizmente, muitos pastores, digo isto até com respeito, com muita tristeza, muitos líderes desprezam a vida espiritual do rebanho de Deus. E para obterem dinheiro fácil, se enriquecerem às custas da igreja, porque eles perderam a noção do chamado divino, ou nunca o tiveram, eles transformaram a pregação em uma profissão. Eles perderam o sentido do chamado de Deus e transformaram a sua vida pastoral em uma profissão. O mais importante para eles é o salário. Tanto que o apóstolo Paulo diz que a religião pode se tornar em uma grande fonte de lucro financeiro. Mas o homem de Deus não deve viver desse modo. Ele deve se preocupar com a vida espiritual das pessoas, com a vida moral. Porque o sinal de que uma vida espiritual está em baixa é a maneira como a pessoa está vivendo. Se mede o nível espiritual também pelo modo moral, pela vida moral que uma pessoa expressa. Há pessoas que não cuidam. Todos nós falhamos. Mas há pessoas que estão descuidadas, falam palavrões o tempo todo. Às vezes você pode notar que certas palavras de baixo calão se tornaram parte do seu vocabulário. E eles falam como se não estivessem, como posso dizer, falando nada desagradável. Então, comece a se autovigiar. Põe uma vigilância nos seus lábios. Veja como você fala. As pessoas notam. Elas percebem. Elas não têm coragem de censurá-lo. Mas o Senhor, que tudo fiscaliza, Ele tem falado com você, mas você não o está ouvindo. Isso é só uma pequena ruptura. É um pequeno buraquinho em uma grande muralha. Que você, ao descuidar-se de observar, haverá ali o quê? Infiltração. Aquele pequeno buraquinho, aquele pequeno rasgo, aquela pequena ruptura ou trinca, daqui a pouco se torna em uma rachadura que provocará o desmoronamento da sua vida. E se você não observar com atenção, você nunca alcançará os objetivos que Deus estabeleceu para você. Uma das frases que foram ditas publicamente pelo ex-governador do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro está mal de governante, né? Cada um que está lá vai para a cadeia. Ele disse, conseguir dinheiro ilicitamente se transformou na minha vida em um vício. Você imagina que este homem fez um acordo de delação premiada, delação premiada, onde ele devolverá, se assim acontecer, 350 milhões de reais. Aí você diz assim, coitado, ele vai ficar sem nada. E você acredita nisso? Você imagina o que esse homem deve ter guardado? Quantos pares de sapato sua esposa possuía? Uma mulher pública, comprando joias dessa maneira, ela nunca percebeu que isso feria as pessoas. Eu mesmo tenho que tomar muito cuidado. Se Deus me der a possibilidade, eu, Walter, se Deus me der a possibilidade de ter um carro importado, eu tenho que pensar 10 vezes. Eu tenho que comprar, eu preciso comprar, eu vou ofender as pessoas, porque se alguém me observar guiando um carro caríssimo, vão dizer, ele está roubando, eu posso magoar as pessoas. Mas Walter, você não tem que se preocupar com isso. Tenho. Eu sou uma figura pública. Minha esposa é uma figura pública. Eu tenho que observar, sim. Deus me deu coisas boas. Essa camisa é muito boa. Tem um jacaré aqui. E ele falaram que ele está com o rabo para o lado certo. Porque a camisa que tem o jacaré, que a camisa não é verdadeira, o rabo está do outro lado. Eu sou grato às pessoas que me deram de presente essa camisa, essa gravata também eu ganhei. A minha mulher custa caro, mas foi doação de Deus também. Eu acho que eu custo caro para ela, e foi doação de Deus para ela. Deus me deu como presente para ela e disse para ela, agora aguenta, meus pêsames. Então, eu tenho que tomar cuidado. A minha vida com vocês tem que ser o mais aberta possível. Eu não tenho que esconder nada. Nesta igreja, por exemplo, eu não me meto na diretoria para não ter parte nenhuma na questão financeira. Eu não chego lá e estipulo qual é o piso, qual é o teto. A Bíblia diz que o obreiro deve ser digno do seu salário. Vocês definem. Eu não defino nada. Eu nunca, em todo o tempo da minha vida, preguei por dinheiro. Eu sempre faço questão de orientar as pessoas. Todas as minhas pregações, áudio, vídeo, e-books, todas essas coisas têm que ser compartilhadas de graça. Porque eu não sou um escritor. Os meus hinos estão hoje no hinário da Igreja Presbiteriana, no hinário oficial, alguns hinos. E eles disseram para mim: quanto que você vai cobrar? Nada. Eu não sou autor de nada. A minha poesia, se eu escrevi alguma poesia, foi porque eu amo a Deus e eu quis agradá-lo. E isso, sem que eu quisesse, se tornou público. Que sirva de inspiração a outros. Se por acaso eu escrevo alguns textos, e eu tenho me esforçado para isso, eu tenho colocado na internet textos mais longos. Antigamente eu dava só alguns esboços, mas eu tenho colocado textos mais longos, porque eu quero deixar material escrito. Na minha vida, então, compus hinos, escrevi poesias e consegui escrever livros. Posso ir para o meu túmulo com uma certa alegria, porque deixei algumas coisas para o povo de Deus e estou deixando coisas que eu acredito que edificam nessa área espiritual. Porque o auxiliar do pastor tem que seguir a sua orientação. Eu não posso pregar por dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. É ele quem convence você sobre a necessidade de ofertar aqui ou não. E se você tenta enganar a si próprio ou a ele, tirando, roubando o que deveria ser dele, você sabe o preço que você vai pagar. Você sabe o preço que você vai pagar. Se você se torna mesquinho, não sou eu com brutalidade que tenho que condenar você, eu tenho que avisá-lo que você está fracassando na sua espiritualidade, você está se acovardando, você não está ouvindo a sua voz, você tem medo, e o medo é terrível. Então, aqueles que ouvem a voz de Deus é porque querem um relacionamento correto com ele. Veja o que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas escutam, isto é, conhecem, dão atenção, entendem a minha voz. Eu as conheço, de que modo? Intimamente, porque o verbo conhecer aqui era um verbo usado como uma expressão idiomática judaica para a noite de núpcias. Quando um casal, pela primeira vez, se desnudavam um para com o outro. O homem olhava para sua esposa pela primeira vez nua, e ela para ele nu. Ela olhava para ele, mas que tranqueira. Então, veja só. Lembra aquele cachorro da televisão? O Mutley? Ele dá aquela risada. Que Mutley é o vira-lata. Que a palavra mutt em inglês se refere a uma raça de cachorro vira-lata. E Mutley, você imagina o quanto vira-lata é. Então, O mudo lhe dava risada do seu dono. A mulher olha para o seu marido e dá risada. Ela precisa de medalha. Mas, enfim, esse conhecimento é esse conhecimento íntimo. Deus nos conhece de uma maneira, Jesus nos conhece de uma maneira que não há como nos esconder dele. Por isso, você faça da sua vida o que você achar. Se você quer roubar Deus, roube. Se você diz, ah, eu estou muito ocupado, o problema é teu. A minha obrigação é alertá-lo. Você é uma presa fácil. Eu sou uma presa fácil. Por isso, a nossa luta em permanecermos ao lado da verdade não é mole, não, irmãos. Não é fácil. É complicado. Às vezes até traumatizante. Nos traz muitas dores, muitas rejeições, inimizades, tristezas, perdas de amizade. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Então, chega um segundo ponto. O pastor me faz, me leva e me guia. E eu pergunto, do que você tem medo? Na primeira parte desta meditação, nós falamos sobre a necessidade de ouvirmos Deus. E nós precisamos ouvir Deus. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Seja ela financeira, relacionamentos familiares, e aí você sabe a gama de problemas que podem existir dentro de uma casa. A dificuldade de diálogo entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos, parentes, no trabalho, entre amigos, problemas íntimos, lutas interiores, noites mal dormidas devido a considerações, a criação de pensamentos, e eles começam a interferir em nossas vidas. Perdas, você sofre um baque, você estava tão ansioso, tão esperançoso por algo, e de repente vem um não. Bomba! Bate contra você. É como você está num jet ski, andando no mar, olhando para cima, e de repente você vê um... É a proa? A frente do navio é a proa? A proa de um navio cargueiro na sua frente. Ele nem sente. É como se fosse assim, ó. Para ele é isso. Para você é... Para ele não é nada. Para você é o SUS. Ou é o convênio. Então, agora, você precisa entender que precisa ouvir a voz de Deus para segui-lo. Ele tem o caminho, ele tem o modo, como você pode consertar a situação. Ele me colocou como seu auxiliar. Se você puder ouvir a voz dele por meu intermédio, eu vou ficar tão feliz e abençoado, porque eu vou perceber que consegui o meu objetivo. Mas se não estou fazendo isso, serei primeiramente reprovado por ele, por alguma razão pessoal, por interesses meus, não consegui transmitir sua voz. E em vez de acalmá-los, eu aumentei o medo. Em vez de levá-los ao aprisco, consegui fazer com que vocês se perdessem. Eu tenho lutado para que essas coisas não aconteçam. E agora então, o pastor me faz, me leva e me guia. Do que você tem medo? Veja o que ele diz nos versículos 2 e 3. Ele me faz o quê? Descansar. Onde? Em pastos verdes. Então, a primeira coisa, ele me faz o quê? Note, um pastor da prosperidade diz, Deus dá pastos verdes. Espera lá. Deus dá pasto abundante, muito dinheiro. Epa! Não adianta você ter bastante comida na geladeira, não adianta você ter bastante dinheiro, não adianta você ter bastante gente na sua casa, se você está numa situação de rebuliço interior. Primeiro, ele diz, vou conduzir as ovelhas com cuidado para que elas descansem sobre o pasto. E então elas vão comer. Ele também me leva ao quê? Às águas tranquilas. Uma ovelha que não está tranquila, ela não se alimenta e não bebe água. Eu já disse a você que a ovelha não aceita a voz de um pastor substituto. Por isso, se eu estou nesta igreja transmitindo a voz de Deus, e algum líder começa a transmitir alguma coisa diferente, logo é notado. Logo é notado. Começamos a ver um sinal de rebelião, de desobediência, de rebeldia. E isso precisa ser curado, porque isso traz problemas para a família, para o corpo. Se nós temos uma direção e de repente alguém aqui começa a dar outra coisa, espera aí, nós somos auxiliares de quem? Dele. Vamos sentar. Sou eu que estou errado? Ou é você? Vamos à luz da palavra de Deus. Vamos examinar quais são os objetivos. Onde aquilo que eu estou ensinando a você hoje, onde isso quer nos levar? Ou pode nos levar? E onde aquilo que você está pensando para a sua vida pode te conduzir? Vamos ser honestos, decentes. Ele diz, o Senhor renova as minhas forças. Por que Deus renova as forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo o prometeu? Então, quando Davi falou que Deus lhe daria, que nada lhe faltaria, nós encontramos por hora, não é com H, não é hora de horário, por hora, por enquanto. A resposta nestes dois versículos. Deus dá a sua voz, é necessário. Deus dá o deserto, a caminhada, até um pasto verdejante e água tranquila, para que a ovelha possa chegar lá e descansar. Porém, Davi, como ovelha, jamais desfrutaria do que Deus dá ou deu a ele, sem um espírito de submissão e obediência. Quando você lê aqui, ele me faz, significa o quê? Eu me submeto a ele para que ele faça algo. Quando ele diz, ele me leva, eu me submeto a ele a fim de me conduzir. Ele me guia, eu me submeto a ele a fim de ser guiado por ele. Ou não é? Então aqui subentende-se o quê? Submissão, obediência. Não existe vida com Deus sem obediência. Deus não chamou você e nem a mim para inventar nada. Como eu disse, há muitos pastores e líderes que se habituaram na igreja e já não querem mais ouvir. Eles pensam que já sabem. Então eles só ficam pensando em projetos e em eventos para animar seu povo. Mas você e eu temos que aprender a ouvir a voz de Deus antes. Eu nunca, quando estou com a Bíblia, a minha primeira preocupação não é encontrar alguma coisa para pregar. Nunca. A minha preocupação antes é encontrar a voz de Deus para me fortalecer. É a partir daí que vem alguma coisa. É a partir daí que eu posso abençoar minha família. É a partir daí que eu posso abençoar meus netos. É a partir daí que eu posso ser uma bênção para você. Então, meu irmão, depois de uma longa viagem pelo deserto, eles chegam ali no pasto verde. Não é isso? Agora, para a gente ir finalizando, uma característica muito importante sobre as ovelhas: elas têm medo de tudo. Qualquer coisa alvoroça aquelas crianças. Tudo as assusta. As ovelhas são animais mamíferos que não têm dentes afiados, não têm garras e não são peçonhentas. Elas não sabem se defender. O lobo vem contra ela, o máximo que ela faz é se assustar devido à sua... ao perceber a ferocidade, ela corre, porém com aquelas perninhas. Uma ovelha tem 50 quilos, ela é até rápida, mas não contra uma matilha de lobos vorazes, não é surpresa que ela vai perder a parada. A sua segurança é estar junto ao rebanho e debaixo da direção do seu pastor. Do contrário, ela é uma presa fácil para ser morta e devorada. Como Pedro diz, cuidado, fiquem vigiando, o diabo anda ao redor de vocês como um leão, procurando a quem devorar. Ele sabe o momento Ele sabe quando você está se desligando. Ele sabe quando você está deixando de ouvir. E então, Ele sabe quando você está escolhendo os seus próprios interesses. E Ele está à espreita. Olha, é tudo que você quer. E você olha e diz, é isso mesmo. Pronto. Ele usa o que você quer. Ele usa o que você pensa de si mesmo. Por isso a Bíblia diz, cuidado, não pense muito mais de si mesmo. Tome cuidado para não pensar exageradamente acerca de si mesmo. Não fique pensando que você é tão importante, não, viu? Eu não sou nada importante, importante é Deus. Você também não é nada. Você só faz o que faz porque Deus te dá a capacidade. Eu só estou aqui porque Deus me deu alguma capacidade. Eu não era capaz de transmitir uma palavra para nem duas ou três pessoas. Eu entrava no lugar, eu sentava e baixava a cabeça, eu só andava de cabeça baixa. Aí se alguém dissesse, oh, vem cá, Valdo, fala alguma coisa aqui. Eu, ó. Eu me lembro ainda, lá no interior, que os meus primos falaram assim, tem uma moça lá gostando de você, eu fugia dela. A ovelha é tão medrosa que ela tem medo até do seu próprio reflexo na água. Se ela vai beber a água e ela olha e vê aquela cara de ovelha olhando para ela, ela sai no pinote. Pinote, para vocês que não falam português, sai correndo. Lá na roça a gente fala, sai na vula. Então, a ovelha tem tanto medo que até o barulho de uma correnteza, de um rio, as assusta. Por isso que a Bíblia fala, que elas são levadas a águas tranquilas. Olha o trabalho de um pastor. Ele tem que escolher o momento para levar a ovelha a beber. Porque se essa ovelha tiver lá, aquele barulho, ela não bebe. Porque ela tem medo. A ovelha, como eu disse, é medrosa. Imagine esse animal que é capaz de morrer de sede porque vê o seu reflexo na água. Imagine um animal que é capaz de morrer de sede porque a água faz barulho. Ela se assusta. O comportamento das ovelhas se assemelham muito ao nosso. Eu constantemente vejo pessoas que veem demônios no espelho, vê demônio na geladeira. Tem gente que vê demônio às 6 da manhã, depois às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 18, às 21 e à meia-noite. Tem curso que é ensinado isso. São demônios a cada 3 horas. São doses homeopáticas demoníacas. Então, é uma coisa fabulosa. Tem gente que vê demônio na geladeira, na televisão, no guarda-roupa, se você vê demônio, fica de olho aberto. Aí, então... Vende o guarda-roupa, né? Então, veja só. Então, é a coisa. É uma coisa terrível. Né? Ficamos assustados. Pessoas chegam aqui e falam assim: ora por mim, porque lá no trabalho, eu sei que estão fazendo algum trabalho contra mim. Espera aí, Deus levou você lá? Foi Deus que abriu a porta? Foi. Você tem certeza? Foi. E daí que estão fazendo trabalho? O diabo está fazendo o maior trabalho contra todos nós. Nessas alturas do campeonato, neste exato momento aqui que nós estamos vivendo, você não imagina o tanto de demônio que tem aqui dentro. E não estou falando de nós, não. Estou falando de seres espirituais que nós não vemos. Quando você sair, você põe a sua família no carro, não é porque você esqueceu a porta aberta por 2, 3 segundos que os demônios, eles estão lá, eles vão te acompanhar. Você vai dormir, eles vão te acompanhar, está lá no quarto. Você se ajoelha ao lado da cama e diz: ai, Jesus me protege, amém. Graças a Deus, mas eles não vão sair de lá. Não tem como. Tem gente que vai dormir com o demônio, né? É o demônio da perna peluda. Então, eu fico pasmo ao ver cristãos o tempo todo pedindo: oh, volta, olha por mim, para Deus me proteger. Você não tem fé? Deus está guiando sua vida ou não está? Você tem que procurar fazer o melhor, meu amigo. Qual é o problema? Vocês ficam atrás de oração, ficam atrás de proteção. Você já tem a proteção. Vá trabalhar amanhã, pelo amor de Deus. Vá trabalhar, vá estudar. E haja direito. Tenha postura, tenha dignidade. Seja honesto. Trabalhe para o seu patrão como se você estivesse trabalhando para o Senhor. Esqueça os teus inimigos. Ô, Walter, olha porque teus inimigos estão levantando, estão tentando acabar com o meu negócio. Quem é que te deu o negócio? Quem é que pode te tirar o negócio? Então o negócio está nas mãos de Deus. O teu negócio não é teu negócio, o negócio teu é negócio de Deus. Senhor, meu pastor, tu me dás tudo o que preciso. Vou ter medo do quê? O medo é uma coisa assustadora. Ainda bem que vocês não entenderam. O medo é assustador. Uma ovelha com medo, imagina a ovelha, tudo vai lá beber água no riozinho. Aí uma vê a cara dela. Ela se assusta e sai. O que, que as outras fazem? Onde uma ovelha vai? O medo de uma ovelha faz com que outras tenham o mesmo sintoma. Assim como a coragem de uma fortalece a outra. Você tem que escolher o que você quer. Por isso a Bíblia diz: aquele que é fraco no momento de turbulência, verdadeiramente é fraco. Certa vez, Moisés enviou 12 espias à terra prometida. E como eles voltaram de lá? Com medo. Lembra dessa passagem? Deus disse, eu vou dar a terra prometida a vocês, vocês vão conquistar. E Moisés disse, vão lá, era um teste. Como eles voltaram? Em Números capítulo 13, versículos 27 ao 28, eles disseram a Moisés, nós fomos à terra onde você nos enviou. Tudo bem. De fato, positivamente, com toda certeza, na verdade, ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Eles trouxeram cachos de frutas. Mas repare agora, mas eu vivo pensando no cristão adversativo. Essa conjunção aí, mas adversativa. Existe o cristão adversativo. Eu posso todas as coisas naquele que fortalece, mas na minha situação... Eu sei que Deus é bom, mas Ele permitiu isso aí. Eu gosto de ir na igreja, mas é o adversativo. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes, e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Esse relatório deles fez com que o povo chorasse amarguradamente a noite inteira. Pior, fez com que eles não ingressassem na terra prometida e Deus falou para eles voltarem ao deserto. Aquela geração tinha que morrer. Eles não poderiam entrar lá. Foram rejeitados. No deserto, Deus deu a eles pão, água, carne. Mas no momento exato de lutarem, desistiram. Você acha que a vida cristã é simplesmente, ó Deus, vou fazer uma corrente e Ele vai dar? Você vai ter que lutar, meu amigo. Ai, volta, olha pelo meu marido, aquilo ali está um demônio de bigode. Você vai ter que lutar. Vai ter que fazer o melhor para ele. Oh, volta, não aguento minha mulher, aquela mulher é uma víbora, aquela é uma serpente. Você vai ter que lutar. Meu filho não obedece, faz uma oração, vamos orar, mas você vai ter que lutar. Meus pais, meu Deus do céu, meus pais, faz uma oração por eles, eles têm que mudar, em nome de Jesus muda. Não é assim não, você tem que mudar e lutar. Deus vai dar todos os recursos que você precisar para lutar. O medo pode fazer com que você deixe de confiar em Deus e se entregue a esse misticismo barato que existe por aí. Compra a balinha da fé. Chupe-a. Chupe-a. E você vai ver como o Espírito de Deus vai entrar em você. Vai, é um espírito de diabetes, desgraçado. Então... Vai, né? Compre a toalha. São os misticismos baratos. Você substitui, você dá sobrenaturalidade a uma coisa qualquer que não é Deus. Você diz que essa bala se transforma em algo divino quando ela não é Deus. Deus é Espírito, Jesus disse. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Se você é um medroso, você acaba sempre trocando o melhor de Deus pelo pior. O medroso não tem prazer em Deus e se torna contra Ele, porque ele busca os seus prazeres pessoais. Os argumentos recheados de medo podem fazer com que outras pessoas assumam comportamentos idênticos aos seus. Medroso. O medo de confiar na palavra de Deus pode impedir que você se torne a pessoa que Deus planejou para ser. Você nunca vai chegar na eternidade. Deus espera que você confie no seu trabalho, em sua vida espiritual. Porque isso vai afetar todo o seu campo de atuação, todos os seus campos de atuação. Deus promete dar provisões diárias às suas ovelhas. Afinal de contas, Jesus ensinou seus discípulos a orarem e ele disse: dá-nos o alimento, o pão nosso diário, o necessário para hoje, que precisamos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Foi a única coisa material que Jesus ensinou aos seus discípulos. Quando vocês forem orar, peça a Deus que lhes dê o necessário para cada dia. Nós não sabemos nada do dia de amanhã, não sabemos o que nos acontecerá daqui a um minuto. Pode ser que você se levante, uma criança venha, bata em você e você escorrega, bate a cabeça no chão, traumatismo, pronto, morreu. Vivemos com medo. Jesus falou que nos últimos dias o mundo teria pestes. Aí nós falamos: meu Deus, peste, peste agora, a peste do japonês, a peste do chinês, a peste do brasileiro, a peste do americano, a peste do... Não tem onde você correr, meu amigo. Não existe mais lugar seguro neste mundo. O mundo está ruindo, ele está caindo. Pode esquecer, o que você tem que se preocupar é ser um homem, uma mulher de Deus, onde Deus colocou você. A cada dia o Senhor tem suprido nossas necessidades, com a finalidade de nos fortalecer. Descansa no Senhor, aprende a descansar nele. E qual é o propósito? Andarmos nos caminhos certos. Deus nos alimenta, Deus supre nossas necessidades para andarmos no caminho certo. Talvez você esteja dizendo aqui: Walter, eu preciso de um milagre, uma cura, uma libertação, uma solução rápida. Ah, é? Talvez Deus esteja dizendo: eu sei que você quer tudo isso, mas sabe o que eu quero? Que você ande pelo caminho que eu vou determinar. Eu quero que meu marido mude, eu quero que minha mulher mude, eu quero que meu filho mude, eu quero que meu pai mude, eu quero um emprego novo, eu quero uma situação nova, eu quero... Eu sei que você quer, mas Deus não vai te dar. Ele vai dar você um caminho. Um caminho correto, onde ele vai trabalhar com o seu caráter. E ele vai fazer você crescer, ser uma pessoa sóbria, com atitudes elevadas. É bem possível que Deus nunca retire os inimigos do teu caminho. Que você tenha que se encontrar com eles. Walter, em nome de Jesus, ore por mim, para que amanhã eu supere. Como é que eu posso orar para que você supere? Você tem que orar pedindo sabedoria, e não eliminação de problemas. Deus não tira os problemas da sua vida. O próprio Jesus disse: basta os males do dia de hoje, deixe os males do dia para amanhã, os males de amanhã para amanhã. Não se preocupe com o dia de amanhã, já basta os problemas do dia de hoje, que você tem, as preocupações. Hoje tem muito problema, amanhã vai ter de novo. Nós precisamos parar com essa mania de pedir oração para Deus desbloquear os problemas, tirar os obstáculos. Deus está dirigindo nossas vidas, o que nós precisamos de sabedoria. E como é que a sabedoria vem? Vem quando você tem o desejo de ser submisso à palavra de Deus. Eu lembro que quando comecei, eu orava pelas pessoas: amanhã, Senhor, abençoa esta vida, que as portas se abram. A porta se abre para quê? É a mesma coisa que você pegar uma pérola e chamar um animal irracional e diz: tó. E ele faz assim, ó. Isso eu não quero. Tenta dar uma pérola para um cachorro. Ele faz assim. Agora dá um pedaço de carne podre. Ele come. Às vezes queremos orar pelas pessoas, resolve, tira os obstáculos. Amanhã você vai ter que resolver com sabedoria e obediência. É isso que Deus espera de você. Ai, volta, ora por mim, porque o exame na faculdade, você estudou. Então você está ferrado. Só num golpe de sorte mesmo. No, arrisca o A, o B, o C, o D, o cedilha. E vai fazendo as contas. Meu irmão, como pastor do Senhor, como pastor, o Senhor, o nosso Senhor, Ele espera que nós confiemos nele, que nós andemos com Ele. E mesmo que Ele faça com que andemos por caminhos difíceis, perigosos, nós temos que confiar nele. Por isso eu termino com esse texto de Hebreus capítulo 13, verso 6. Esperando que essa palavra tenha sido uma bênção para você. Sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Nós vamos orar. Você vai embora, amanhã você vai trabalhar, você vai entrar lá, você vai encontrar com seus inimigos e os seus amigos, você vai se deparar com o mercado, você que tem uma empresa, você vai se deparar com seus competidores que querem acabar com a tua vida, mas é Deus que está sustentando você. Vai vivendo. Não tente se proteger, porque senão você não fará o que deve ser feito. Você só se preocupará com o que você quer. Se preocupe com o que Deus quer. Viva. Se acontecer algum problema, alguma perseguição, algum infortúnio, Deus está no comando. Senhor, como é que eu tenho que agir aqui? Isso é fé. Quem entra em corrente, novena, campanha, é porque é medroso e não quer lutar Ele quer mágica. E o Evangelho não é mágica. Espero que Deus fortaleça a sua vida a cada dia. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor! Senhor Deus, como eu te louvo, Senhor, pelos teus pensamentos, pelas tuas verdades. Ensina-nos, Pai, a sermos mais firmes, valentes, a encararmos cada situação de nossas vidas com a sabedoria que o Senhor nos dá. Que nós tenhamos a disposição para fazermos a sua vontade em todas as ocasiões. E ai daquele que se opor aos teus planos. O Senhor cuida de nós. Os demônios podem se levantar. O mundo pode se levantar. Mas a infidelidade não pode vencer aquele que é eternamente fiel. Tu és fiel a nós, Pai. E que nós nos preocupemos de sermos fiéis a Ti. Abençoa cada vida e as nossas ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Cantemos um hino e depois vamos embora.